Oi, gente, eu estou aqui de novo, mais um podcast com o Pobrecast Mineiro, recebendo convidadas maravilhosas. E dessa vez, são mulheres poderosas. Estou aqui com a Janaína, palestrante. Janaína, fala um pouco de você.
Meu nome é Janaína Prado, me sinto honrada com o convite de estar aqui, com essas mulheres maravilhosas. E eu sou palestrante, sou mãe, sou escritora, sou fonoaudióloga e me divido aí nessas funções para dar conta de tudo, porque é um grande desafio para nós mulheres.
É isso aí. Aqui é a Gisele.
Obrigada pelo convite. Eu sou a Gisele Batista, tenho 35 anos. Sou mãe, sou modelo, sou empreendedora digital, né? E é isso. Estamos aí descobrindo várias coisas aí sobre mim, né? E é sobre isso.
Nós vamos falar um pouco disso. Vamos. E temos aqui também a Neia, que é influenciadora. Tem uns vídeos muito divertidos. Ela fala sobre os filhos dela. Ela zoa demais o marido, que eu adorei aquilo. Então, a gente vai falar um pouco de todas vocês. Mas eu quero que você fale aí, se apresenta.
Então, meu nome, na verdade, é Elinélia Maciel. Mas todo mundo me conhece como Neia. Sou mãe, empreendedora, empresária, influencer, dona de casa. E aqui nas redes sociais, no meu Instagram, eu mostro um pouquinho de tudo dessa vida da mulher moderna, né? E eu tenho 37 anos, dois filhos. Então, conto bastante a minha vida lá.
E eu fiz esse convite pra vocês porque tá aproximando aí o Dia das Mães. E, né, nada mais justo que vocês virem aqui representar, cada um de vocês representar as mães aí mineiras, do Brasil. E por isso a gente tá aqui, vai colocar o papo em dia, como é ser mulher, empreendedora, trabalhar, cuidar de marido e filho. Eu quero que vocês me contem tudo isso e ainda ficar assim, só o poder, né? Porque todas vocês conseguem fazer aquela parte de mãe e ainda ficar glamurosa ainda pra poder ir pro Instagram, fazer stories, igual a Janaína vive fazendo palestra, você com as suas perucas, a Neia fazendo todo mundo rir com os vídeos dela, super engraçado. Inclusive, eu vi você em Betim. Você tava fazendo lá no shopping Tubarão, né?
É.
Ela saiu lá de Igarapé, que ela mora em Igarapé, ela tava no shopping Tubarão. Olha só, é mãe empreendedora e sai de onde tá, vai atrás do sucesso. E não deixa a peteca cair.
Como ela mesmo diz, é uma mãe, uma dona de casa.
É tudo.
E empreendedora.
Mil e uma utilidades.
É tudo. É. E aqui, todo mundo sabe que essa aqui é minha companheira de bancada, Carol.
É isso aí.
Que tá linda.
Sou cantora também, tenho 40 anos e tô aqui dividindo essa mesa de conversas, né? Esse papo gostoso com a Lourinha do Popcast, né não?
Porque aqui a gente ostenta.
Sem dinheiro.
Sem dinheiro. Então, bem-vindo. Bem-vindo à bancada, gente. Bem-vindo à bancada. Então, me fala um pouco de você, Janaína. Eu acompanho você. Primeiro, para quem não sabe, Janaína é minha vizinha.
Sim, sou vizinha da Edivan.
Ela é minha vizinha. Ela esteve em Portugal. Você esteve em Portugal esses dias, né?
Sim.
Fazendo palestra.
Sim.
Me fala um pouco aí. Conta para as meninas como é que é a sua vida, que é bem agitada.
Eu estava até conversando com elas ali no make-off, nos bastidores, que eu sempre achei que eu era a ovelha negra da minha família. Aquela que não queria tentar o concurso, não queria seguir a carreira numa empresa, queria ser dona aí do seu próprio sonho, mas que a gente precisa persistir, porque até dar certo vai dar errado várias vezes. Então eu segui esse caminho, tomei a decisão de ser empreendedora, de ser palestrante, e nesse caminho surgiu a oportunidade de ser escritora. E esse livro aqui de oratória que eu trouxe para vocês,
levanta ele aqui e mostra pra gente.
É esse livro de oratória que eu trouxe para vocês, ele que me deu a oportunidade de palestrar lá em Portugal.
Achei chique demais.
E quando a gente escreve, né? Quando eu recebi o convite, eu não sabia que isso ia me levar tão longe, né? E que eu poderia, enfim, levar o nome da minha família também para tão
Europa,
longe,
né?
Para atravessar o Atlântico. E é isso, a gente tem que persistir. Você tem um sonho, você acredita, você persiste, persiste. E eu sou a pessoa persistente. Inconformada, assim, eu brinco que eu sou muito inconformada.
Eu também,
com as coisas.
Eu também
então
sou assim.
Eu quero ir além, não tá bom, eu quero ir além.
Eu tenho um problema sério também, eu não consigo ir pra trás. Se não deu certo, eu tento outra coisa, mas tipo assim, fotografia, arrepender,
né?
E falar assim: ah, não vou mexer, não, eu não tenho isso, eu fico tentando. Um dia dá certo, um dia vai, um dia acontece.
É melhor arrepender pelo que tentou do que...
Exatamente.
Eu não tenho
isso,
certeza. Então essa sou eu, essa pessoa aí persistente, determinada, que quando quer uma coisa, ela corre atrás.
Corre
não,
atrás.
Não importa o tempo.
Mas vai.
Demora, mas eu vou.
E Isso é um desafio que todas nós encontramos, né? Porque a gente cresce numa sociedade que te obriga, né, a crescer, estudar, se formar, escolher uma profissão, casar, ter filhos, o próximo filho, o outro filho. Tenora é uma sequência de obrigações e de pesos que são colocados, né, nas nossas costas, que a gente fica perdido, né? Se você não tem uma identidade formada, se você não tem um pulso firme ali para lutar pelo que quer, né? Que é o que eu vejo em muitas de nós aqui, principalmente nós cinco, eu acho super interessante. E às vezes não é só clichê, porque a gente fala, ah, lá vem elas falar do tal poder feminino. Isso não é clichê. Eu não acho, né? A gente poder se colocar, ter uma opinião, ter uma escrita, ter uma voz que atravessa o Atlântico, que atravessa outras línguas, né? Eu acho isso interessantíssimo, é fenomenal. E a internet hoje nos traz isso, né, Neia? Né? Pode falar isso aí de mão cheia.
Conta pra gente aí, Neia.
Então, eu falo que a internet, ela liga mundo de A a Z, né?
Sim.
E chegam pessoas assim que te tornam como referência, te pega como referência de todo o mundo mesmo. Então aquilo ali que você demonstra no seu dia a dia acaba que eu falo que eu sou um remédio para muitas mulheres. Sim. Porque muitas das vezes ela tá lá na casa dela, perdida, de pijama o dia inteiro, aí ela abre meu stories e vê que eu tô de pijama também. Então isso é um normal. Isso. Da maternidade, da mulher, da dona de casa, que tem dias que a gente não tem tempo mesmo, que é uma correria. Então, eu acho que eu sou o verdadeiro remédio de muitas mulheres.
É porque às vezes as pessoas veem a gente
se
assim, né?
Né?
Tem muita gente que acha que o mundo da gente é bem perfeitinho, mas quando você tá ali, você é influenciadora e você mostra a realidade, que ninguém nunca, a pessoa tá 100% maquiada, bonita, de salto. Não, principalmente quem é mãe não tem condição de fazer isso. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu tô tomando café, meu filho no telefone mexendo, meu filho me pedindo alguma coisa, a gente fica doido, não consegue nem trocar de roupa, nem tirar o pijama, já vai fazer café de uma vez pra família, tem coisa pra fazer. Então, as pessoas quando te vê, falam assim, não, eu não preciso ficar o tempo todo 100% certinha, eu sou eu e pronto, eu sou feliz assim, vou tocar minha vida assim. Isso dá, levanta as mulheres, entendeu?
E a maternidade, ela não tem certo e errado, ela tem aquilo que você dá conta de levar,
né? Isso.
Que é pra você. Então, assim, nunca critique outra mãe, outra mulher, porque a maternidade, ela é o que dá certo pra mim.
Esses dias eu vi no Instagram, eu não vou me recordar qual campanha, né, de onde que é, mas são faixas que foram colocadas na cidade, escritas assim, tipo, Edivane, calma, eu também dormi tentando fazer minha filha dormir. É normal. Né? Coisas, situações que às vezes as mães se cobram. Meu Deus, eu não fiz a comida no meu filho na hora certa. Meu Deus, eu não fui capaz de amamentar. Né? E às vezes a gente cai nessa... gente, eu não sou mãe. Ah, meu pai. Sou mãe,
você
de,
é mãe
pet.
De pet. Você é mãe de pet.
Né? Mas eu vejo que muitas das vezes as mulheres se cobram muito com relação a isso. Né? E você entrar no Instagram, conseguir ver uma pessoa normal... né, com a sua rotina normal, igual ela postando, né, esses dias que ela foi dormir de
grampo
bob, seu cabelo para poder amanhecer bonita.
Eu não podia estragar o cabelo, porque quem fez foi Juninho. Faz o cabelo dela.
Meu
também.
Cabeleireiro também.
E a gente consegue fazer, driblar todas essas coisas, driblar todos esses desafios e se manter de pé, né? Fazer ser blogueira, ter um podcast, ter um trabalho ter
fora,
filhos, ter
correndo.
Um esposo.
Não
é muito
fácil.
Desafiante pra gente.
Eu fui no Mercado da Lagoinha e eu convidei ela pra ir comigo. E o filho dela tá com quantos anos?
Cinco anos.
Correndo pra lá e pra cá. Aí eu fiquei lembrando do Miguel na época. Miguel, ele correu no Walmart uma vez, bem assim, hoje ele tem 15 anos, mas na época ele tinha 2 anos e meio. Walmart lotado, final de ano, esse menino correu no Walmart, sumiu. E ficou eu, o pai dele doido, caçando, a gente andando atrás do Miguel e nada do Miguel. E na época existia, tinha um locutor e existiam umas meninas que andavam de patinete. E aí, eu desespero de mãe, falei com o locutor, só que meu filho sumiu. Aí ele, peraí que eu vou pedir as meninas do patinete. Ô, meninas do patinete, acha um menininho assim, assim, assado. Ficou todo mundo, o pessoal da loja começou, as pessoas que estavam lá começou a interagir com o locutor, começou todo mundo procurando. Ah, o menininho passou aqui, passou ali. Até com a menina do patinete catou ele. Aí todo mundo riu. Se fosse hoje, ia ser um meme. Ia virar meme, porque eu fiquei num desespero, fiquei desesperada, chorando e tudo mais. Aí quando eu vi o menininho dela lá, correndo pra todo lado, eu falei assim, gente, olha o Miguel ali, a mesma coisa. E dançando samba. samba.
Sim,
dançando samba. Sim. A mãe dele dançando samba e ele dançando samba. Conta pra gente aqui o que, que ele faz no final de semana. Você tem que ver que lindo.
É, Murilinho, ele é super autêntico, né? E eu, como mãe, eu tenho que incentivar essa autenticidade, né? Então, a gente acabou criando um canal para estimular a autenticidade dele, a comunicação, que chama Universo do Murilo. E a gente sai aos finais de semana por Belo Horizonte para que ele se expresse, para que ele conheça, para que ele passe a visão dele sobre os locais, né? Então, a gente vai a parques, para também incentivar as famílias, né? Que estão, às vezes, no celular, entediadas, né? Para mostrar que a cidade é maravilhosa e isso na visão do Murilo. Então, ele adora, né? Então,
eu acho bonitinho. Eu vi o vídeo dele no YouTube. Eu tô no parque, nos Mangabeiras. Vem comigo!
Vem comigo! É. Já é o YouTube. 5 anos já é o YouTube. Já se considera
muito
o YouTube.
Muito legal, é gente. Muito legal. E você... As perucas, cadê? Você trouxe pra gente ver?
Não,
não, mostra aí pra gente.
As famosas
Quando você mostra aqui, eu vou servir pra vocês. Eu ganhei do chefe Rocco aqui um vinho Pérgola. Uau. Que ele tem parceria com Pérgola. Mandou pra gente aqui do Dia das Mães. Falou assim, eu vou mandar pra você servir pra suas convidadas. Enquanto você mostra, eu vou servir as meninas aqui.
Sim, gente.
Essa peruca dela é ótima, gente. É linda.
Sim. Essa questão das perucas surgiu também de uma necessidade, né? Eu estava há 17 anos no empreendedorismo, né? Há 17 anos na CLT, trabalhando com algo que não me acrescentava, que já não estava mais me gerando valor, que eu não conseguia mais me ver ali. Então, foi uma necessidade de me reinventar. Então, assim, eu sempre fui reconhecida como a pessoa que trocava de cabelo, como toda mulher preta, né? A gente sempre está dando soluções aí. E na gravidez, ocorreu um episódio que meu cabelo caiu todo, né? Então, eu falei, gente, então vamos nos reinventar aqui. É agora, né? É uma oportunidade aí de reinventar. E aí, comecei a trabalhar com as laces, as perucas das famosas, né? E é uma
a
forma...
Beyoncé que fala,
da Beyoncé,
né?
Ela que é
a referência aí,
com
né?
Com certeza, todas elas, né? Então, é um produto maravilhoso que eu trago de fora.
Perfeito.
Perfeito.
Posso ver?
Naturais. Pode ver.
Acho que todos
estão legal.
Olha
essa cor.
E elas são super fáceis de colocar, né? Eu tava vendo um vídeo na internet.
Sim.
Gente, e realmente o cabelo é muito legal.
Olha.
Você coloca e a pessoa tem a possibilidade de fazer o corte que ela quiser também, né?
Exatamente. Ela já vem com o corte, com a cor, né? Por exemplo, esse cabelo. Pra gente conseguir essa cor e manter, é muito difícil, né? Porque vai desbotar.
É, com certeza.
Então, como a lace, ainda mais a gente, né? Na praticidade que a gente precisa, é só encaixar e tá pronta pra sair, né? Nós, mulheres empreendedoras, a gente precisa de ter cada vez mais tempo, né? Então, é uma solução maravilhosa aí para todo mundo, não só para as mulheres pretas, mas para todo mundo, né?
Legal.
Fantástico. É bom que a gente tem uma saída, né? Também a gente pode querer variar, né? Eu tenho um problema que muita gente vira para mim e fala assim, que tinta que você usa? Eu falei, meu cabelo não é pintado, né? Mas eu já tive uma oportunidade de usar, não tão perfeita quanto a sua, né? Não tão bem feita. Que eu sou atriz também de musicais e às vezes a gente usa alguns adereços, algumas coisas diferentes.
Sim.
E aí as pessoas ficam assim, nossa, você podia pintar seu cabelo. Eu falei, pintar não, não vou pintar meu cabelo de jeito nenhum, mas eu posso usar uma lazy wigs, pode ser, funciona, né? E a gente consegue trazer outras características pra gente. Eu acho que é tão gostoso se reinventar, né? De maneiras diferentes, não ser outra pessoa, mas trazer uma fantasia, trazer uma coisa diferente.
Autoestima,
né?
É tudo, né? Vai mudar muita autoestima, né?
E funciona muito, muito. Às vezes eu tô me sentindo triste, eu coloco um cabelo diferente, já vou pro espelho, ó, já tá numa outra frequência. É maravilhoso.
Delicioso.
O cabelo dá poder, né?
Dá poder.
Olha essa mulher, gente, poderosa. Olha esse cabelo.
E a roupa dela? Me fala dessa roupa.
Pois é, ela é da BH Raízes, né? Uma empreendedora.
A gente quer, a gente gosta de ver.
Chega bem coladinha na mesa, assim que dá pra gente ver. O pessoal lá de casa ver. Linda, vira pra lá pra nós.
Olha, gente.
Olha aí.
Linda. É uma blusa da BH Raízes, né? Com estampa africana, né? Que
linda.
A gente tem que valorizar também a nossa raiz, né? Que a gente...
E você tem também, fala pra elas que você tem esse projeto também, né? Da cultura afro.
Sim, sim, exatamente. Eu sou empreendedora digital, então eu também tenho uma página no Instagram. Por que que acontece? Quando eu abri a Beauty Preta de Wigs, que é minha empresa de lace, eu aprendi muita coisa sobre marketing digital. Então eu falei, por que não compartilhar isso com as mulheres, né? A maioria estão na CLT, às vezes não estão felizes com o que estão fazendo. Uhum. Então, eu aprendi muitas profissões, muito sobre autoconhecimento. Eu falei, por que não compartilhar? Então, abri o Instagram também, que chama Revolução da Preta, que eu vou compartilhar toda a minha vivência sobre empreendedorismo, para trazer outras possibilidades para as mulheres pretas, né? Fantástico. Porque hoje a gente é a base da pirâmide, não precisa ser assim, né? A gente pode e deve modificar isso. Então, toda a minha, o meu diálogo é para mulheres pretas, porque é a minha vivência, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que a gente sempre tem que falar mais para nós, porque a mídia fala muito sobre nós, né? E a gente precisa fortalecer a mulher preta, né? Então, esse é o meu papel.
Né? Fala sobre, mas não para, né?
É, exatamente. Uhum. Então, assim, a gente tem que se unir, né? Nas rodas de conversa, e é isso. Então, eu estou aqui para isso também, para que a gente se fortaleça de alguma forma.
Muito bom. Janaína, você trouxe um outro livro. Qual que é a história dele? Conta pra gente.
O outro livro é o Mova-se. Isso destravou a minha vida. Esse livro é fantástico. Tem histórias de superação, de empreendedorismo, de pessoas que se movimentaram aí na vida para conseguir seus objetivos. Que é realmente essas reviravoltas que nos acontecem. Aí vem a pandemia, vem o desemprego, vem qualquer questão.
Estávamos falando sobre isso no podcast sobre a pandemia.
Pois é, e a gente tem que se reinventar. Então, o Mova-se, ele é um livro inspirador, totalmente inspirador para quem precisa desse movimento na vida. E que para quem precisa também se reinventar.
Fabuloso. Muito bom. Já quero.
Esse ano vou lançar mais 3 livros.
Olha só.
Vai ser o Superação Empreendedora, que já está a caminho. Quem manda na minha vida sou eu, que é um livro que vai dar oportunidade de lançamento fora também do Brasil. E o terceiro livro, que foi uma surpresa, na realidade foi um presente que eu recebi antes de ontem, que é ser coordenadora de um livro, que eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo, né? Essas oportunidades que eu falei. Sim. Que a gente assume aí um caminho que aparece. E esse livro, por ser coordenadora dele, ele vai vir nessa linha de comunicação, que é a minha linha de trabalho, né? Oratório, comunicação. E vai se chamar Quem Comunica, Cresce. Assim, eu estou encantada com o projeto, né? Inclusive, falei com a Edivane que eu ia falar uma coisa aqui para ela, fazer um convite. E ela falou assim, eu tô até ansiosa pra saber o que
ela é. Mandou mensagem pra mim. Eu tenho um convite pra você, mas você quer que a gente faça agora ou depois? Assim,
você quer a surpresa do momento?
Eu falei, eu prefiro a surpresa. Eu sei que eu vou... Né, eu falei com ela, eu sei que eu vou infartar de curiosidade, mas vamos lá. Nem durmo.
E também tem a questão que eu não conheci ainda, a Carol. Sim. A Gisele. A Neia, muito
acaba que
tempo.
Eu e você já conhecemos.
A gente
não
sei, mas depois eu quero que vocês me contem aí como foi isso. Porque eu cheguei, as duas estavam num papo, eu falei assim, ela, a gente já se conhece.
Desde 2019.
Sim, é o famoso mundo pequeno.
Mundo pequeno. A Neia é uma pessoa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no BNI. Uhum. No momento que eu estava com duas sócias iniciando a nossa empresa, que é Reinventar Negócios. E a Neia foi a pessoa assim, que desbravou esse universo lá dentro para a gente, com muitas oportunidades. Ela é essa mulher comunicativa, das vendas, que interage com as pessoas, engaja,
época,
né?
Gente,
então,
eu
essa visão que eu tenho dela.
Ah, sim.
É.
Eu trabalhava com a parte das vendas lá.
Então, ela foi uma pessoa que deu muitas oportunidades pra gente. Foi muito bom, né?
E é bom você estar se reencontrando aqui. Eu me sinto orgulhosa de ter juntado vocês depois de tanto tempo, assim.
Eu falei com ela que você me mandou o texto, quem era a Janaína, contando um pouco dela. Mas assim, não me loquei.
Não ligou a pessoa,
o texto.
Né?
Sim.
Isso acontece direto, né? Mas conta.
Sim, aí, nesse convite, a editora falou comigo, me deu a liberdade de definir a linha do projeto, do livro. Fiquei super feliz com essa oportunidade de ser coordenadora. E, inclusive, de dar a oportunidade que eu já tive. Porque um dia alguém chegou para mim e falou, Janaína, vem ser coautora nesse livro, tem essa oportunidade, e que me fez assim ser uma palestrante em outro nível, viajar para fora do país, enfim. Então hoje, eu pegando essa oportunidade que eu já recebi, passo essa oportunidade aqui para vocês em primeira mão, de contarem a história no meu livro.
Olha!
Quem Comunica, Cresce.
Isso
que linda, gente!
Por quê? Com conhecendo a história de cada uma de vocês, eu percebo como que a comunicação veio aí como uma motivação, como uma reviravolta. E realmente, quem se comunica bem, quem tem essa projeção da comunicação, de se expor, de se expressar, cresce. Isso já é provado.
Gente, eu vou te falar uma coisa. Eu falo assim, pra caramba, tem hora que tem que me desligar. Eu peço Carol. Eu falo com ela assim, de vez em quando você me freia, tá? Não é?
É,
eu faço, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa juntas, você me freia, viu, Carol? Quando você vê que eu tô falando. É, quando você vê que eu tô falando demais, ela dá uma cutucadinha. Porque eu falo muito mesmo.
Edivane, a sua história. Né? Você ter uma trajetória de vida, de repente falar, não, eu quero mudar minha rota, eu vou empreender, vou fazer diferente. Esse posicionamento que você assume, a comunicação que você tem consigo mesma, para depois vir para o outro, que isso faz total diferença. Porque essas histórias inspiram outras pessoas. E a diferença que você faz na vida de uma pessoa já modifica toda a sua existência.
Mesmo. Muda
então,
muito.
Todas aqui têm histórias inspiradoras. E que eu me sinto honrada em fazer esse convite para vocês.
Excepcional.
E depois nós vamos conversar nos bastidores. Nossa.
Ah, eu quero! Pobre Cash Mineiro no livro! Pobre Cash Mineiro no livro! O
convite irrecusável.
Tá, gente, porque assim, a história do Pobre Cash é eu sempre falei muito mesmo. Sempre fui do tipo que pega o celular, meu celular cai o tempo todo, viu, só trincado. É, comecei com um Motorola daqueles bem antiguinho, fazia vídeo lá, não tava nem aí. E tudo eu gostava de falar que eu tava fazendo. Ah, eu tô comprando isso aqui no sacolão, tal, tal, gente, tá em promoção. Uma amiga minha, posta isso no seu Instagram aí pra mim, que eu tô vendendo, tá em promoção. Aí eu comecei, gente, olha aqui, ó, tá, isso aqui tá em promoção, vocês que não tem dinheiro, corre lá, compra agora. Uhum. É, eu comecei com essa coisa de, vem pra cá ostentar, tem um barzinho aqui com comida gostosa, ah, pra que você vai procurar um barril chique? Vem pra cá pro Barreiro, as coisas aqui é mais gostosa e muito mais barato, vocês ostentam gastando pouco dinheiro. E comecei com essa brincadeira. E as coisas foi crescendo. De tanto eu brincar e falar, do nada, eu saí no meio da rua, já viu? Eu no meio da rua, tô gravando aqui, não
Mas
sei o quê,
que acontece,
não sei o quê.
Edivane? Muita gente fala assim, né, você trabalha no Instagram, tudo é só pago? Não.
Não.
O que é feito com coração, Deus abençoa.
Verdade.
Então, isso
muitas
mesmo.
Das vezes, não é só o dinheiro, né? Igual com a gente que é influencer, tem a parte financeira,
tem,
sim,
mas...
a parte, mas tem a parte que a gente se dedica de coração também. Sim. Porque quando a gente se dedica, todo mundo lá no início começou se dedicando.
Começou assim, ajudando um ao outro. Ajudando. Tem lá no Paineiras mesmo, tem onde a gente mora, tem muita gente vende coisa lá. E na época da pandemia, muitas lojas fecharam. Então o pessoal ficava assim, ai, eu conheço quase todo mundo, conheço muita gente de Barreiro, aposta isso aí pra mim, faz propaganda, porque você, a esposa do síndico mesmo, ela é super tímida pra falar. Ela, posta isso pra mim aqui que eu tô vendendo, tá em promoção, você fala melhor, você não tem vergonha, eu tenho. Aí eu comecei, gente, ó, Janaína tá vendendo isso aqui. Ela também chama Janaína, né?
Lá no Barreiro, na época de Mary Kay, por R$10. Só pra pessoa ir se automaquiar e ela aprender. Assim, falando brochado.
Ah, lá pertinho, né, gente?
Por favor, diz que sim.
Eu trabalhei muito no Barreiro também.
Ah, é fantástico. Eu vejo que tem, né, vendo a história de vocês também, eu vivi uma situação que, a princípio, há um tempo atrás, ela era impensável, era uma situação que, fora de cenário, né? Eu sou cantora, já tem muitos anos, e nunca tive a ousadia de me promover, né? Sempre tinha aquele pé da insegurança, mas isso... Mas e se... E eu não ia, não conseguia desenvolver, não conseguia me mostrar, né? Eu trabalhava de CLT, né, até julho do ano passado. E eu sempre ouvi muitas pessoas falando, Carol, pelo amor de Deus, vai cantar. É o que você gosta de fazer, é o que você faz de melhor, né? É onde você se desenvolve, se destaca melhor. E eu sempre ficava com aquele pé atrás. Mas e se eu não quiser? E se eu não conseguir? E aquela questão, sair do conforto.
A zona de conforto,
né?
Com medo.
E percebendo as histórias, a gente vê que tudo tá casado, tudo tá... todas viraram pelo mesmo sentido, todas viraram a mesma chave, né? E foi interessantíssimo, porque foi só a hora que eu virei e falei assim, tá certo, cansei. Né? Eu tava trabalhando, vivendo à base de remédios, né? Tinha ansiedade, aquela questão toda, tendo crise de pânico, né? Pra poder trabalhar. E aí eu conversei com meu esposo, que é um grande parceiro meu aí na vida, que é uma das pessoas que mais me impulsiona, né? Que mais me leva para frente, né? Que de âncora a gente está correndo, né? E ele fala, ele me chama de Ana, né? Eliana, sai, porque eu prefiro você saudável em casa do que você doente de trabalho. E foi quando a Carol Campos nasceu, de fato, né? É, foi quando eu me ousei, me atrevi a falar, eu canto sim, é o que eu gosto de fazer e é o que eu vou fazer. Né? E nesses caminhos todos, é interessante que quando você abre essa porta, eu costumo brincar que Deus comigo é assim, eu dou o passo e ele bota o chão. Né? Para mim é preciso que eu dê o passo primeiro para Deus botar o chão. Porque a confiança ela tem que vir. Né? A certeza de que eu consigo desenvolver um trabalho, de um dom que ele me deu, ela precisa existir. Né? Então está sendo interessantíssimo eu ver esse caminho. Eu ainda não sou influencer, eu ainda não tenho uma carreira, né, consolidada, eu ainda não tenho livros escritos, mas eu sou uma pessoa que me considero muito feliz hoje, porque eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo fazer, que é cantar e trabalhar com a voz, né? E a parceria com a Edivane surgiu de uma coisa muito louca, louca, né?
Nós tudo comigo, tudo parte comigo é muito agência, louco,
né?
Do nada.
Do nada.
E ela, eu também. Ela também. Ela
todo
também,
mundo, né? Do mesmo lugar. E a gente fala assim, meu Deus, como que os mundos cruzam, né? É como que os caminhos cruzam e a gente vai olhando, poxa vida.
Eu até fiz o convite pra Neia, foi através da agência.
E foi pra outra coisa, né?
Foi.
E eu sou atrevida, gosto de falar muito.
É, não, pra duas.
Essa coisa eu acho que não vai dar certo, mas eu sou influência da parte materna. Se você tiver alguma coisa, eu tô contigo.
Aí deu super certo.
Muito bacana. Então, assim, eu fico muito feliz de ver histórias semelhantes às minhas, né, que sair da CLT, porque a pandemia, eu acho que ela trouxe esse cenário. Todo mundo saiu do emprego para o trabalho.
Sim.
Né? De eu preciso me virar, eu preciso começar. Tem e às vezes ninguém imagina que tenha desenvoltura para fazer aquilo e se descobriu, de uma certa forma. Né? Igual ela brincando, começou de um cenário que ela não imaginava.
Mas
chegar
a
onde
Neia,
ela chegou.
Antes, a Neia era concursada do Estado.
Era? Abdicou.
Eu larguei 11 anos do Estado para me se dedicar à Mary Kay. Foi em 11 meses na Mary Kay, me virei diretora e larguei o Estado. Larguei 11 anos. E de uma família que veio toda do interior, que a maioria é professora.
Sim.
Então, eu larguei a família toda, falando, minha mãe falando assim, nossa, você vai largar mesmo? Estudou para nada? Falei, mãe, vou, eu não tô satisfeita no Estado. Não é uma coisa, eu era professora ainda da área exata, matemática, física e química. Então, eu larguei, entrei na Mary Kay, 11 meses virei diretora e decidi largar o Estado. Ganhei uma viagem pro Nordeste, um resort bacana, coisa que o Estado não tinha me proporcionado e nem iria me proporcionar. Aí eu falei assim, não, quero viver essa vida que eu trabalho e eu tenho meu reconhecimento.
Sim.
Eu gosto de ser reconhecida. É relógio, é tudo, eu gostava disso. Aí eu fiquei 7 anos na Mary Kay. É, em 2020, engravidei do segundo, né? Que eu tenho uma menina de 12 e um bebê de 2.
Olha só que salto!
São 10 anos de diferença. Engravidei do segundo. A primeira não curti nada, porque foi só o período da licença e tive que voltar a trabalhar. O segundo, eu falei, não, eu quero curtir. Aí veio a pandemia, fazer Mary Kay com pandemia, eu não gostei da atual realidade. Eu falei assim, não. E agora? O que, que eu vou fazer, Senhor? Aí, como você diz, Deus fala assim, levanta e anda que eu vou dar o chão, né? Aí, meu marido tava com umas bebidas paradas em casa, que nós já abastecemos algumas coisas da cidade, tudo fechou. Aí, ele falou assim, quem não vai fazer com essas bebidas? Vai vencer tudo. Eu falei assim, nós vamos abrir um delivery. Aí, nós pensamos no Zé Delivery. Só que Zé Delivery não dava porque na cidade ele não vai devido à quantidade de habitantes. Nós abrimos o tal do Zé Bebidas. E aí eu fiquei trabalhando de lá de casa. Aí larguei Mary Kay, fui sempre empresária. Aí hoje eu sou empresária, influência, mãe. Do
e vocês lado continuam no mesmo ramo, não?
Sim, agora ainda nós
você
estamos.
Você e o esposo.
Aham, nós somos que sócios. Mesmo.
É, de Zé pra Zé, se deram super bem, né?
Ele chama Zé.
Bem-vinda, Zé.
Exatamente. Muito bom. Muito.
E você, como é que você começou essa história aí das Lace Wigs?
Das Lace Wigs.
Falei certo?
Sim, super certo.
Então, vamos lá.
Então, eu não, meu marido um dia me fez uma pergunta, do que você gosta? Ele tava vendo que eu tava muito tristinha, sem querer fazer nada de diferente, por conta de estar tanto tempo na CLT, e não me identificava mais com aquilo ali. Eu sempre fui das artes, enfim, do cabelo. cabelo, né, da beleza, enfim. Então, eu falei, gente, naquele momento, eu não sabia responder o que que eu gostava de fazer. Eu falei, eu preciso parar e olhar pra mim.
Tela preta.
Sim, aquilo ali foi uma virada de chave, porque eu não sabia falar o que eu gostava de fazer. E aí, como as pessoas sempre me viam como uma pessoa que mudava de cabelo, eu falei, por que não fazer disso um negócio, né? E é muito interessante que ela falou que quando a gente toma a decisão, você também falou, quando a gente toma a decisão de fazer alguma coisa, Deus já começa a abrir várias possibilidades. Sim. Pra gente.
É só você gente... quando você entende o que você gosta, como é que é a sua vida, e o que você quer fazer, aí você começa a descobrir portas que você nem enxergava.
Sim, né? Exatamente. Começa
a clarear. Vai vendo as coisas, vai aparecendo ali, as oportunidades vão aparecendo na sua vida.
Sim, mas a gente precisa se mover, né? Então eu falei, vou dar o primeiro passo, vou começar com as leis. Então assim, não sabia nada de importação, porque a princípio elas eram importadas dos Estados Unidos, mas falei, vamos embora. Comecei a estudar, de repente quando assustei a empresa estava pronta, já comecei como influenciadora ali no ramo de lace e foi super legal. Então assim, tive muitas parcerias, meu cabelo, um dos cabelos saiu até num clipe de rap, porque eu sou apaixonada com rap, né? Uhum. Então uma cantora famosa comprou meu cabelo e quando assustei saiu no clipe, eu falei, gente, olha isso, legal. Né? Há pouco tempo, né? Eu tava com medo de abrir empresa e olha onde já está, né? Só que assim, o universo tá sempre falando, mova-se. Né? Deus está sempre pedindo para a gente se mover. E aí veio um convite para ser modelo, né? Na Máxima Talents, que é a mesma agência da Edvane também.
E, na verdade, então, eu sou da IMEX. Não,
da IMEX,
vocês?
Que é uma parceira.
Da IMEX também. Você é da Máxima também?
Não, sou da IMEX.
É a Máxima, é a empresa, né, maior, e tem ramificações, né? Que a IMEX é uma ramificação da Máxima. E aí fui convidada para ser modelo comercial, fiz alguns trabalhos lá, foi bem legal, mas eu falei, ainda não, né? Não é o que
não
eu quero.
Não é o que eu quero.
Exatamente. E aí, em janeiro agora, eu tive a oportunidade de fazer um desfile e foi muito legal, mas eu falei, gente, eu posso contribuir um pouco mais, né?
Quando te conheci.
Foi, quando nos conhecemos, inclusive.
Na cara de pau do mundo, a primeira vez que me convidaram para ir no desfile, aí tava lá o pessoal tudo lá, maquiando os modelos, aí eu cheguei para um rapaz, eu sou influenciadora, eu posso entrar aí? Eu saí entrando, não tava nem aí, entrando nos bastidores, só faltei entrar, eu só faltei entrar na cozinha, todo lugar. Eu saí, fundando, e tirando foto, gravando vídeo, aí dei de cara com ela, falei, menina, adorei o seu cabelo, pode tirar foto? Eu saí tirando de
Sim,
todo mundo.
Foi incrível.
Aí nós trocamos telefone e tudo mais.
Exatamente, estamos aí na parceria até hoje, né? Então, desfilei em janeiro, foi maravilhoso, mas eu falei, gente, como eu já tô, uma vez que eu estou dentro da agência, como que eu posso contribuir ainda mais? E a agência, ela preza muito a diversidade, a inclusão, que para mim é um pilar essencial nos dias de hoje, né? Mas eu falei, como que eu posso contribuir? E agora vai ter um evento, uma semana inteira de moda, e eu, né, sugeri, por que não a gente fazer um desfile para pessoas pretas, porque a gente precisa de recuperar essa autoestima que foi tirada durante tantos anos, né? E aí, dei a ideia de a gente fazer um desfile para pessoas pretas e com marca 100% de empreendedores pretos, né? Então, assim, estou trabalhando nesse projeto também, vai ser maravilhoso. Vou trazer empreendedores que não têm visibilidade. Olha, assim, olha
nós,
essa roupa,
nós
gente.
Começamos esse dia, nós duas, a mandar mensagem no Instagram para as pessoas.
Sim.
Eu e ela. Aí eu, ó, tem essa loja aqui, ó, tem esse costureiro aqui, tem não sei o quê. E o pessoal começou a mandar. Tem um rapaz que é costureiro, começou a conversar comigo.
Sim.
Tem uma senhora que ela não costura, mas ela tem vários panos bonitos. Ela falou assim, eu não costuro, mas eu conheço quem faz.
Sim.
Aí nós trocamos informação, eu e ela. Eu falei, não, vai dar certo. Vai dar. E eu começo a cutucar.
E as coisas vão acontecendo, né? No começo a gente não tem nada, é só um sonho. Mas à medida que a gente vai se movendo, as coisas vão clareando. A gente vai conhecendo pessoas, nos conectando com pessoas. E quando a gente vê, tá tudo certo. Então esse é um trabalho também que eu vou fazer daqui a 2 meses, que é um desejo do meu coração, que é um desfile para trazer visibilidade para pessoas negras. Né? Porque os modelos já estão lá. Mas a gente não tem um voltado para a nossa cultura, com os nossos panos, né, produzidos lá na África. Então, assim, vai ser é algo do coração mesmo que eu estou fazendo. Independente de dinheiro, de visibilidade, é uma coisa que eu sinto que eu preciso trazer para os meus, né? Então, é isso. É muito legal.
Estou
muito feliz.
E a gente quer estar lá, lógico, né?
Sim,
nós vamos estar lá.
Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso.
Excelente. Vamos lá. Apertos e perrengues.
Quem já passou apertos e perrengues aqui?
Ah,
a Neia, eu creio, né? Com filho, com certeza. Eu não vou falar os meus perrengues, não.
Ai, ai, ai. Eu só porque você estourou com um vídeo aí envolvendo o maridão, né? Que a gente tava conversando aqui nos bastidores. Conta pra gente essa história direito.
Na verdade, eu tenho 2 anos que eu mexo todo dia, né? No Instagram. Qual que é a dica? Ser persistente. porque eu até falei com as meninas ali fora, persistência leva excelência. Sim. Então, todo dia eu posto um Reels, porque é onde tem um alcance maior hoje. E Stories é a vida real. É o Big Brother da Neia ali. É o que eu tô fazendo mesmo. E então, nesses vídeos, depois de 15 dias, esse vídeo viralizou. Então, assim, se o seu vídeo não deu visualização hoje, não apaga ele.
Deixa lá.
Deixa lá, porque o meu foi depois de 15 dias. Aí ele tá com mais de 800 mil visualizações.
Uau.
Quase 900 mil. Então, assim, é um vídeo mais... Seria mais safadinho, né?
A ideia.
A ideia, né? Aí acabou que muita gente se identificou. Por ser também humorístico, né? A pessoa também leva mais. É uma coisa que a gente tá precisando, esse humor aí, né? A gente tá andando muito tenso.
Sim.
Então, assim, acaba que eu também trabalho essa parte humorística pra mulheres que estão ali me vendo dar uma risada, não ficar só naquele trâmite do pesado. E acabou que viralizou, assim, bem mesmo. Foi o vídeo que tá mais viralizado no momento. No TikTok, eu já tenho outro que viralizou também, que foi essa parte aí, masculina também, quando eu falo assim, acabei de pôr o bebê pra dormir, aí na hora que eu chego na porta do quarto, o homem já tá lá assim, tchum, tirando a roupa, assim, sabe? Aí essa parte deu 2 milhões e 400.
Uau!
O pessoal
no TikTok.
Pessoal,
mas no Instagram tá sendo esse outro do... eu finjo que eu tô me depilando, né?
Eu achei ótimo, eu ri demais desse vídeo, eu tive que comentar, não aguentei.
Eu finjo que estou me depilando e pergunto assim, oi amor, sabe o que eu tô fazendo? Aí ele responde, sei sim! Então, o que você acha que é? Vai entupir o ralo de novo? Então, tipo assim, não era essa a resposta.
Não era isso que eu queria.
Que queria, né? Mas, então muita gente se identificou, porque a parte masculina é mais assim, ogro, né?
Demora cair a ficha.
Demora cair a ficha, né? Aí, eu acho que foi por isso, a identificação. Então, eu tento trazer vídeos que é bem identificado, sabe? Que mulheres vão se identificar.
E até onde você consegue trabalhar a dinâmica do pessoal, né? É até onde a Neia se permite ser invadida, né? Não sei se seria essa palavra, mas porque você acaba se expondo muito, né? É o seu objetivo em busca da realidade que é igual, trazer o comum, né? O cotidiano. Mas chega algum ponto que isso atrapalha? Chega algum ponto que isso incomoda?
Alguma coisa? É, os famosos haters, né? Que gostam de incomodar com a gente.
Chega um ponto que a pessoa acha que por 15 segundos você passou sua vida ali e pode opinar. Mas a maioria quer opinar, mas não quer receber respostas.
Sim.
E nem respostas, opiniões, né? Que eu falo que a minha rede é uma rede de opiniões. Você pode ir lá me dar opinião, mas você tem que estar aceita a receber opiniões. E a maioria não tá. Só quer comentar e pronto. Ela tá certa e pronto. Assim, eu tento o máximo postar coisas que eu vejo que não vai invadir, tipo assim, meu casamento, meu marido não gosta de aparecer.
Sim.
Então, eu zelo por isso. Aí muita gente até fala, você é solteira, mãe solteira? Não, eu sou casada há 16 anos. E ele não gosta, então eu zelo isso. Então, muitas das vezes ele não aparece, eu zelo por isso. Coisas assim, que eu vou viajar, o que eu vou fazer. Eu posso também só o básico, não tento me interferir muito, assim, ficar muito no celular. Foi o que você falou, pais, mães, muito no celular. Tento não ficar só nisso, porque eu acho que também tem que ter o zelo pela família,
Sim.
né?
Sim.
E eu tento... por exemplo, hoje a minha mãe já entende que é um trabalho, mas antigamente ela fala, nossa, você tá ficando no celular?
Ah, já tive várias amigas assim.
Nunca.
Fala até então, assim, comigo. Para de sair lá do celular. Eu falei, gente, isso
hoje
aqui é minha vida.
A minha mãe fala assim, igual eu vou viajar agora, ganhei as viagens 0800. Então ela fala assim, você vai me levar? Eu falei, vou, mas vou te levar. Então agora ela identifica como um trabalho.
Agora ela quer ir.
Então eu acho que a partir do momento que vai dando resultado, as pessoas ao redor também vai te dando credibilidade.
Eu te entendo.
Né?
Por isso a persistência, né?
É o que a Gisele falou esses dias comigo. Falou assim, às vezes no início a gente demora, né? Você comentou isso comigo, a gente demora. Alguém dá a oportunidade, entendeu? Dá a oportunidade para você. Mas a gente vai tentando. É igual a Janaína ali, ó.
Colocou,
já foi para Portugal.
O nome da empresa, da família.
E tá dando oportunidade pro Pobre Cash.
Fantástico.
A Janaína, ela mora no meu condomínio e ela é sobrinha de uma pessoa que a gente perdeu ela há pouco tempo, né? Que é a Candinha. Ela aqui. E a Candinha, ela fazia salgado, assim, pro bairro todo. E eu sempre tive uma vida muito agitada. Só que a minha casa vive cheia de gente, né? Eu gosto demais de receber amigos. Então, toda vez que chegava alguém lá em casa, tipo assim, chega uma amiga, aí a outra, aí eu posto uma foto com aquela amiga, aí as outras amigas veem, ah, eu também quero ir. Quando eu vejo, já tem um monte de gente. Aí eu mandava mensagem, Candinha, socorro. Aí ela, peraí que eu vou ver o que eu tenho na geladeira. Aí trazia empada, coxinha, na hora ela me levava. E eu sempre levava tudo quentinho pra mim, aí eu sempre brincava, Candinha, meu socorro aqui. Um dia eu brincando com um amigo meu, que ele falou que eu precisava ir num podcast contar minha história, porque eu sou muito engraçada e eu fico inventando coisas e ostentando com roupa de loja que eu não tenho onde cair morta. Aí eu visto roupa bonita e o povo acha que eu tenho dinheiro. Eu falei, gente, eu não tenho, inferno. Eu não tenho. As lojas me dão pra eu postar. Ganhei um perfume esse dia caríssimo. Não paguei um real. A mulher só queria que eu postasse lá e falasse do perfume da loja dela. Então, eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei assim, quem é famosa aqui é a dona Candinha do Salgado. Essa sim, todo mundo conhece ela e ela ostenta, porque todo feriado tá na praia, não é? Aí eu comecei a rir, comecei essa brincadeira. Toda vez que ela ia lá, eu falei, ô Candinha, o dia que eu tiver um podcast, você vai ser a minha primeira convidada. Você tem que contar pra mim como é que é ostentar com dia de coxinha limpada. E eu visuei ela o tempo todo, ela ria, ela adorava. Tanto que quando ela faleceu, fiquei muito sentida. E eu postei um vídeo dela, que eu tinha um vídeo dela entrando na minha casa, falando comigo, ei, cadê você com seu podcast? Aí eu falei assim, peraí que eu vou mostrar o pessoal que eu falava que eu tinha um pobre cast, porque o que eu fiz? Eu fazia live no Instagram, então eu comprei um microfone no Mercado Livre de R$29,90 e funciona, viu? É bom? É bom, R$29,90 um microfonezinho. Aí eu coloquei um webcam lá na sala e ficava fazendo live e eu brincava, esse aqui é meu pobre cast. Porque um amigo meu falou que ia me levar no podcast, eu falei assim, podcast ninguém vai querer me aceitar no podcast, eu tô mais pra pobre cash. Aí pegou essa brincadeira de pobre cash e ela sempre chegava com as coxinhas, eu falava assim, um dia você vai sentar aqui comigo no meu pobre cash. E eu tenho que fazer uma biografia pro meu podcast. Eu fui lá, pedi a Vanessa autorização, né, pra colocar ela, em homenagem a ela, porque eu devo isso a ela, porque quando eu falei da dona Candinha do Salgado, tem um vídeo no TikTok, no Instagram, tem vários lugares eu falando, que a gente começou a rir. Eu falei assim, todo mundo aqui é famoso nesse paineiro, que lá tem gente famosa, né? Tem o Vitinho, que é campeão de Free Fire, hoje tá super famoso, mora em São Paulo e tal. Até o primeiro Barreirito morou lá, no condomínio da gente. Uhum. Tem bastante pessoas. Aí eu sempre brinco que lá só sai relíquia. E eu falei assim, a dona Candinha, ela é de todas. Porque, tipo assim, apesar da pessoa famosa que já saiu daqui, ela é que socorre todo mundo. Então, ela é mais famosa do que todo mundo. Porque ninguém vive sem ela. É a cozinheira do Paineiras, o pessoal ama. E aí, eu devo essa homenagem pra ela no meu... Na biografia. Minha biografia. Aí eu pedi Vanessa, fui lá, fui com vergonha. Falei, Vanessinha, você deixa eu colocar sua mãe, homenagem pra sua mãe lá na minha biografia e tal. Eu quero fazer tudo bonitinho, colocar em memória ela. Porque eu devo isso a ela, porque quando eu falei no vídeo, o momento do vídeo que mais assim, o povo riu foi esse momento que eu falo assim, ó, famosa aqui no Paineira é só Dona Candinha do Salgado. Ali sim, ninguém fica sem Dona Candinha, todo mundo tem um contato Dona Candinha do Salgado. Aí todo mundo começou a rir. Aí o meu sobrinho Juninho, que faz nosso cabelo, começou a rir. Verdade, velho. Todo mundo tem um telefone. Esse dia eu troquei de celular, eu mandei no grupo. Alguém tem telefone, dona Candinha? 10 pessoas começaram a mandar. Candinha, 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 Candinha. Então eu devo muito isso a ela. Aí ela me abraçou. Divane, que coisa mais linda você fazer uma homenagem pra minha mãe. Eu falei, eu devo isso a ela. Primeiro por causa de um monte de coxinha que eu comi, que ela fez. E também por causa das brincadeiras. Foi através disso aí que as pessoas começaram a gostar do pobre cash, da zoeira do pobre cash. Então hoje eu tô aqui nessa bancada linda. Mas antes era o pobre cash, era lá na sala da minha casa com coxinhas da Candinha. Que e Janaína isso. Tá aqui. Eu queria muito, muito, muito agradecer, assim, pelo carinho de você estar aqui, né? A gente perdeu ela tem pouco tempo, então é recente mesmo, tem quantos meses, mais ou menos?
Foi 10 de dezembro.
Pois é, tem pouco tempo, então, assim, todo mundo sofreu muito, todo mundo no condomínio era apaixonado com ela. E aí, eu falei, não, Janaína, você tem que vir aqui, porque eu preciso, sabe, assim, agradecer você. Pela tia que você nos deu, porque dona Candinha foi um presente pro condomínio, um presente pro Barreiro. Não existe ninguém mais famoso até hoje no Barreiro do que dona Candinha do Salgado.
Delícia.
Ela foi um presente pra nós, né? Assim, na vida.
Não chora.
É.
Ai.
Não, mas todo mundo chorou no dia. Eu fui anunciar lá quando aconteceu isso. Eu fui anunciar, eu não aguentei. Eu comecei a chorar, mas não deu conta. Não dei conta.
É, porque ela, na realidade, foi uma das minhas maiores incentivadoras também, né? E assim, aquela pessoa que deu uma reviravolta na vida, que sempre acreditou, sempre foi muito trabalhadora, tinha essa mente empreendedora, né? Tanto que na pandemia ela se reinventou.
Foi.
E ela deixou um legado aí incrível pra gente. Por isso que eu acredito que é tão importante a gente fazer da nossa história um legado, porque mesmo que a gente vá embora dessa existência, as pessoas ainda falam da gente, isso, contam as nossas histórias, e a Tia Candinha é essa pessoa.
Que ninguém nunca vai esquecer.
Nunca vai esquecer, e nosso... agradeço o carinho.
E o nosso especial Dia das Mães é para todas as mães, coloquei as mães de todo mundo aqui, coloquei a gente, e coloquei a mãe de todos nós aqui, e... Eu quero agradecer também a você. Eu coloquei a foto da Candinha. E é uma homenagem a ela, meu Dia das Mães. A minha mãe, Nita. Como é que chama a sua mãe?
Eliane.
Ivone.
Valéria.
Margarete.
E a minha mãe, eu quero mandar um abraço pra ela e pedir perdão, porque tem 4 anos que eu não vou te ver, mas eu vou.
Puxa a orelha dela.
Meninas, então, nós estamos aproximando ali nos finalmente. Eu quero agradecer demais vocês pela participação, Ginaína. Muito obrigada pelo carinho. Adorei o convite do livro. Quero sim
eu vou
participar desse livro. Já pensou a gente no livro?
Queremos, né? Eu vou
usar uma frase que eu adoro, assim, eu vou ficar um nojo de mulher.
Nojo.
Vai ficar muito, muito bom. Giz, quer deixar algum recado?
Quero agradecer, né, por essa conexão de valor com todos vocês aqui. Tá sendo um momento maravilhoso para mim, né? E eu falo que Deus faz sempre as coisas certas. Então, se a gente tá aqui neste momento, é tudo do jeito que tem que ser. E é isso. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada você, Neia.
Te agradecer pelas vias que não foram certas, mas no final deu certo.
É, comecei a tentar negociar com ela uma coisa, e aí ela, isso aí não, mas eu tenho outra coisa. Aí eu foi, tá aqui agora. É, Deus vai abrindo portas, assim.
Agradeço você, Carol, pela paciência, né? Talvez... Demorei a responder, né, Carol? Pela dedicação.
Mulher de negócios.
Não é fácil, não. Mas tá tudo bem. Deus tá no controle.
É, eu procurei, eu mandei mensagem pra ela, aí, só que eu também demoro pra responder, aí ela mandou no dia seguinte. Eu desculpa não ter te respondido ontem. Aí eu falei, não tem problema, não, que eu também demoro pra responder também. E aí eu vi que ela tava também. Eu tinha visto lá, eu até curti. Você tava lá em Betim. Eu falei, a mulher tá pra lá e pra cá, não tem tempo. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho.
Agradeço a vocês pela oportunidade, agradeço, né? Eu lá do interior saindo pra capital também.
Não,
né, gente? A gente tá crescendo, tá evoluindo, tá tendo esse network aqui de mulheres, né? Essa conexão é muito boa, adoro isso. É, pode contar comigo sempre que precisar também, que eu estou aí. E prazer rever, né, Jana?
Foi ótimo nessa oportunidade. Prazer também.
Prazer, Gisele.
Prazer meu.
E se vocês precisarem também, me coloca à disposição. Sou muito... Eu falo que o que eu quero deixar aqui na Terra não é bem material.
Sim.
É meu nome. Então, assim, o que eu puder fazer pro outro, eu tô nessa.
Tá certo.
Né? É o legado, né, que a gente tem que deixar. Então, o que vocês precisarem, me coloca à disposição.
Aproveitando, então, nesse legado em nomes, eu gostaria que vocês falassem o arroba de vocês pro pessoal que tá
meu
aí assistindo.
Meu nome não é Elinélia, né? Meu nome é arroba. Quando a gente chega
gostei
num lugar
dessa,
que é de influência, você nem pergunta o nome mais, só arroba.
Seu arroba, galera. Não, o meu é engraçado que quando eu falo, todo mundo ri. Aí eu já olho pra pessoa e falo assim, você não vai rir não, né?
Então, gente, o meu arroba é Neia Mãe de Dois. Então, você jogar lá neia.mãe2 vai achar.
Isso aí, o seu.
Maravilha. O meu é arroba Gisele_BatistaR. E é isso, vocês me acham lá para tratar sobre empoderamento da mulher negra, muita diversão, os eventos aqui de BH. E é isso.
Janaína?
Meu arroba é janainapradomentoria.
Ah.
E eu quero aproveitar e deixar esses livros aqui como presente, uma lembrança para o Pobrecast.
Obrigada.
Um pouquinho aí da Janaína Prado.
Que fantástico.
Deixar meu legado aí.
Incrível.
É isso aí. E eu vou aproveitar o momento também para agradecer, né? Hoje eu tô vestida aqui. Maravilhosamente.
Lindíssima.
É, a gente é assim, a gente ostenta sem gastar um real, minha filha.
Obrigada mais uma vez. Tem a força feminina aí estampada, né? Igual a Gisele também estava falando da expressão das roupas, né? Como que isso faz a nossa força, também ajuda também nas nossas características, né? Muitíssimo obrigada a Zinzane também por estar nessa parceria com a gente. Os gelos da Rei Beer, que também é um grande parceiro do Pobrecast. O Chefe Rocco, que também está sempre com a gente aí,
mandou
apoiando.
O suco Pégolo.
É isso aí.
Viu, gente? Não tem álcool aí, não.
E uma honra conhecer vocês, compartilhar um pouquinho das histórias, né? É sempre bom. A gente sempre cresce, né? E aí o mundo é pequeno pra gente, né? Se Deus quiser.
Alguém nos segure, mulheres.
Posso fazer meu marketing?
Claro,
sou
claro.
Do interior, mas pessoal de Garapó, de BH, que quer fazer, ó, publi, estou à disposição.
É isso.
Quer fazer propaganda com a Neia.
É só chamar a Neia.
Tá? Tô a fim de crescer pro lado de cá também.
Certíssimo. Olha, levar o Pobrecast pra lá.
Vamos pegar
na pé, tiver alguém lá engraçado, que queira participar, contar história. Alguém que você
vai
fala assim...
Vai ter eventos bacanas agora na cidade. Até te falei, né?
Tá aberto aqui, meu Pobrecast é pra nós mesmo, é pro povão. Porque os podcasts chique, a gente, né, pra gente alcançar, chegar lá, é difícil. Então, o que eu fiz? Abri um de pobre. Vem todo mundo pra cá, vem crescer aqui, que já a gente vira um luva de pedreiro.
Ai, a vida é assim. Parabéns.
Sim.
Obrigada.
Aqui, ó. Eu já sempre tive coragem, né? Mas depois que eu juntei com a Carol, minha filha...
Ninguém segura.
Ninguém segura. Já levei a Carol até pro barreiro. Meninas, mais uma vez, a gente tá chegando no nosso horário final ali. Mais uma vez, eu quero agradecer muito. Eu quero desejar pra todas nós um feliz Dia das Mães, tá? Que eu sei que vocês... Além de ser mulheres poderosas, vocês também são grandes mães. Mais uma vez, dê um abraço em Vanessa por mim, pela Candinha. E eu deixei aqui o telão aqui, uma homenagem a vocês aqui. Eu pedi para colocar aqui as fotos de vocês. Saiu a Cisane ali, ó. Oh. A propaganda. Essa aqui é a avó do meu filho, meu filhote. Coloquei todas vocês ali. E é isso, eu quero agradecer demais. Depois, se vocês quiserem, a gente tira umas fotos ali. E seja bem-vindo ao meu Pobrecast mineiro, porque aqui a gente ostenta
sem dinheiro. Maravilha. Até a próxima, gente. Valeu.
Obrigada.